Bruna, e nesse bloco nós temos entrevista.
Isso mesmo, vamos falar sobre o Dia da Meteorologia e para isso está aqui o agrônomo Andrei Pacevich. Andrei, bom dia e obrigada por aceitar aqui o convite da Rádio Ipiranga.
Bom dia a todo o pessoal da rádio, bom dia aos nossos amigos ouvintes, né?
Vamos saber um pouquinho, Andrei, de você. Qual é essa importância, né, de cuidar, de estudar, de acompanhar, de ter essas informações ligadas ao meio da agricultura? A meteorologia, que é tão importante, faz parte do nosso dia a dia, mas para vocês de maneira mais acentuada devido à atividade comercial também.
Com toda certeza, né, Aldri? A gente sempre comenta que a lavoura, né, o campo, a agricultura é uma indústria a céu aberto. Uhum. Isso é dependente exclusivamente do clima. E é através do estudo da meteorologia que a gente consegue ter um pouco mais aí de previsão dos trabalhos que a gente consegue estar realizando, das atividades que a gente pode estar fazendo no campo no dia a dia. Indiferente se é um plantio, se é uma colheita, se é uma pulverização, é com base, né, nesses estudos que a gente acaba fazendo, né, programando as nossas atividades, as atividades do agricultor e assim por diante. Hoje, para ter uma ideia, né, até quando a gente vai viajar, por exemplo, né, hoje a gente não viaja mais, né, por conta da pandemia, mas quando a gente programa a viagem para a praia, por exemplo, a gente quer saber se vai estar sol, se vai estar calor, se vai estar frio, precisa levar blusa, não precisa, vou ver a previsão do tempo.
Sim.
Então, é através do estudo da meteorologia que a gente consegue esses dados aí e, logicamente, com o passar do tempo, que eles vêm acertando um pouco mais, né? Os modelos vêm mudando, vêm evoluindo, né? Para ter previsões um pouco mais eficazes, um pouco mais assertivas, vamos falar dessa maneira.
Andrei, até no intervalo o Helder brincava, né, que não era só para o agricultor, mas também para o pessoal que vai lavar roupa. Aí você lembrou, né, se leva ou não leva a blusa. Eu aproveito e te pergunto, a previsão do tempo, de que forma que ela está inserida na tua rotina? Você acorda e a primeira coisa já é fazer essa pesquisa?
É uma das primeiras coisas, né? A gente acorda, já fica... Primeira coisa, você vai olhar para fora, né? Tá frio, tá calor, que tipo de roupa eu vou sair de casa? Mas assim que eu chego na loja, na comercial Agir, agora cedo, pela manhã, a primeira coisa que eu vou procurar, né, é a previsão do tempo para a gente poder informar aos agricultores e, claro, também programar as nossas atividades ali dentro da loja. Porque quando o clima está ensolarado, está bom, a gente sabe que vai poder desenvolver todas as atividades durante o dia, seja ela de plantio, de colheita, e também de pulverização, né? Vários dos defensivos que a gente utiliza na lavoura dependem exclusivamente da luz solar para fazer o seu efeito adequado, o seu efeito correto. A gente sabe também a questão da umidade relativa do ar. A aplicação de defensivos deve ser realizada com umidade aí, no mínimo aí 50%, umidade relativa do ar. Então, dias muito secos, né, com baixa umidade relativa do ar, as aplicações não são recomendadas. O produto não vai ter a sua efetividade. E assim por diante, né? Então, tudo acaba influenciando. Então, o dia a dia da gente é regido pela previsão do tempo.
E essa tecnologia, né, André? A gente observa nos últimos anos, isso vem avançando e contribui de maneira que faz diferença lá no final do ciclo da safra. Para o produtor, financeiramente, muda tudo isso, né?
Com certeza. Apesar ainda de os modelos são estudados, a gente tem algumas ideias com o que vai estar acontecendo com o tempo, a gente já passa uma base, a safra vai ser assim, o verão, o outono, o inverno vai ser mais ou menos dessa maneira. Ainda tem alguns detalhes que a gente não consegue ter essa precisão, né, essa eficiência na previsão. Mas, com o passar do tempo, eu que tenho acompanhado já pelo menos uns 10 anos aí essa questão diária da previsão do tempo, a gente vê que está tendo muito menos enganos na atualidade do que no passado. No passado errava-se vergonhosamente. No passado, a previsão máxima que você obtinha, isso falando aí há 10 anos, não é tanto tempo assim, eram para 3 dias. Uhum. Para a gente conseguir algum modelo com 10, 15 dias, era dificílimo de você acessar. Hoje a previsão de 15 dias é muito fácil de você acessar, né? Por meio da internet, qualquer um consegue ter acesso a esses modelos. E hoje não, eu gosto de ler muitos modelos, através de gráficos, através de números. Mas hoje, com as figurinhas, né, os pictogramas ali, todo mundo sabe, é chuva, é sol, é tantos milímetros, então fica muito mais visível para qualquer pessoa poder fazer esse tipo de leitura, né, e se informar sobre a previsão do tempo com maior quantidade de tempo, né, mais dias para frente. Então hoje, para 15 dias, é fácil da gente visualizar a previsão e ter já um pouco mais de precisão na previsão.
Andrei, falando especificamente da agricultura, hoje em dia é possível aí o agricultor fazer o seu trabalho sem levar em conta a previsão do tempo?
Desde sempre foi impossível fazer o trabalho da lavoura sem pensar na previsão do tempo.
Uhum.
Hoje a gente trabalha, né, com os modelos, com a entrada de massas de ar, como eu falei, aí, com a previsão aí de temperatura, de umidade relativa do ar, de pressão atmosférica, são todos fatores que influenciam aí, né, no nosso tempo e no nosso clima. Mas desde antigamente o produtor já olhava, serração que baixa, sal que racha, uhum. Por exemplo. Se aquela coisa na lua lá estava perto, a chuva estava longe. Então, sempre houve algum tipo de previsão do tempo.
Sim.
Inserido na vida, no cotidiano e na tradição do agricultor. Hoje, com tecnologias mais modernas, mas ainda assim, eu gosto muito de observar e aprender um pouquinho também com os antigos, essa questão de acompanhar aí os 12 primeiros dias do ano, ou os 6 dias após a enchente de São Miguel. Eu sempre digo, a enchente de São Miguel nunca falha, né? Sempre chove em setembro, então é um ano mais ou menos dentro da normalidade. São coisas assim que a gente vai aprendendo também com o decorrer do tempo, com a chegada dos anos aí para todo mundo. Mas são formas um pouco mais, vamos chamar assim, arcaicas, talvez não científicas de previsão do tempo, mas que funcionam. Funcionam talvez até melhor do que as formas científicas.
Quais seriam as dicas, Andrei, que você passaria para os nossos ouvintes, que eles também possam acompanhar mais aprofundadamente essa previsão? Você tem os seus mecanismos, você já adiantou alguns para nós aqui, mas como que o produtor, eu também gostaria de acompanhar, ter mais informações, quais são essas maneiras de estar sabendo, né, do que acontece com o tempo?
Hoje a internet é uma fonte de informações interminável, né? Você tem todo tipo de informação disponível na internet e eu recomendo e uso muito a internet para isso, né?
Uhum.
Existem algumas literaturas específicas, a gente estudou, né, a parte da agrometeorologia, né, a meteorologia voltada para a agricultura, e que a gente vê algumas situações bem pontuais, bem específicas da questão da relação da planta, do solo e do clima.
Uhum.
Mas para o agricultor não ter que estar entrando muito nessa parte técnica, né, nessa parte conceitual, a internet é a melhor fonte de informações. Eu recomendo bastante o site do Sistema de Monitoramento Agrometeorológico, porque ele tem informações já um pouco mais digeridas, mais prontas para o agricultor poder visualizar com facilidade.
Uhum.
Inclusive, aqui em Palmeira existe uma estação do Sistema de Monitoramento Agrometeorológico na Fazenda São José, e ela disponibiliza, né, ela carrega dados hora a hora, minuto a minuto, de maneira automática, para fazer a previsão do tempo para a nossa região. Então, eu gosto bastante desse site, porque ele disponibiliza todas essas informações. E ali, sabendo procurar ali nos gráficos, nos mapas e etc., a gente vê previsão de chuva, né, de precipitação, temperatura, pressão, cobertura de nuvens, radiação solar e assim por diante.
Andrei, para finalizar o nosso bate-papo, você poderia adiantar para os nossos ouvintes o que os meteorologistas adiantam aí do que a gente pode esperar para o outono aí para a nossa região?
Com certeza, Bruno. Isso é acho que a maior preocupação da gente é tentar prever o que vai acontecer.
Sim.
No futuro, né? Todo mundo gosta de ter uma ideia, de saber. O que a gente trabalha muito com essa questão da previsão dos trimestres, né? De cada trimestre muda uma estação, é a questão aí de precipitação e temperatura. É o que mais vai influenciar no dia a dia, tanto para a lavoura quanto também para qualquer pessoa aí, né? Na atualidade. Então, a gente acompanhando os mapas, teremos aí chuvas um pouco abaixo do normal, porém, ainda para o mês de abril, é esperado alguma precipitação. Então, não é que vai escassear a chuva, né? Vai acabar, vai parar de chover. Mas, normalmente, o outono já é uma época em que há uma diminuição na quantidade de chuva, na precipitação, e é esperado que seja um pouco menor ainda nessa estação de outono. Inicia-se normalmente e fecha o outono com menos chuva do que o esperado dentro da média dos últimos 30 anos. Quando a gente fala em médias, a gente sempre tem que pegar dados de 30 anos, que são as normais climatológicas. E em relação à temperatura, são temperaturas dentro da normalidade, há um pouco mais calor, temperaturas um pouco maiores do que a normalidade climática. Então, tempo um pouco mais quente e um pouco mais seco para o outono, para esse próximo trimestre, né? O outono começou agora no dia 20. A gente já vê também, a partir do final do mês de abril, a entrada de massas de ar polar. Estão ocasionando já o declínio das temperaturas, que também é normal acontecer no outono, já a partir do final do mês de abril. Então fica com atenção aí, principalmente o produtor do feijão. E eu gostaria de fazer um último comentário só aqui, Bruno, se for
claro,
permitir.
Claro, com certeza.
O tema esse ano do Dia Mundial Meteorológico, né? O Dia Mundial da Meteorologia, é o oceano, o nosso clima e o tempo. Então, eu também fiz uma pesquisa rápida e a gente não tem como desprezar o oceano, apesar da gente estar aqui na parte terrestre, né? Mas não tem como desprezar o oceano dentro das previsões, dentro do acompanhamento climático e, inclusive, o estudo do oceano hoje se torna muito importante para ver El Niño, La Niña, para ver como é que vai estar o tempo dentro dos próximos meses. E por quê? O oceano ocupa 70% da superfície terrestre. Então, não tem como uma massa tão grande de ar assim não influenciar diretamente no nosso clima aqui na costa, na parte terrestre. Além disso, né, o oceano ocupa 90% do comércio mundial. 90% do comércio mundial passa por ele. No mundo globalizado, nada mais é daqui, né? Tudo é do mundo. E 40% da humanidade vive até 100 quilômetros próximo do oceano. Então, vamos dizer assim, é uma estrutura muito grande que influencia a vida de praticamente o mundo todo. Então, o oceano, o acompanhamento do oceano, tanto que os estudos hoje são direcionados em relação à meteorologia, principalmente no oceano, porque tem muita coisa para a gente descobrir ainda.
11 horas e 52 minutos para a gente fechar nosso bate-papo. O Andrei, que através, né, do programa antes apresentado pelo Juarez Bornancin, agora o Rinaldo Agotani, iniciou esse diálogo de trazer a previsão do tempo e a quantidade de chuva. E isso é incentivado hoje por muitos palmeirenses aqui de diversas localidades do nosso município. Acredito que isso também são dados que contribuem e a gente tem um panorama geral do mapa de cobertura, choveu ou não choveu, aqui na cidade de Palmeira, né, André?
Realmente, Helder, virou uma referência, né? Alguma coisa que começou como uma brincadeira, começou artesanalmente, aí a gente foi estudando, foi se especializando, vamos chamar assim, né? Se é que pode se falar dessa maneira, mas hoje virou referência. Várias pessoas vêm me perguntar, como é que foi a chuva assim, como é que está a chuva? Hoje, esses dados são muito necessários para todos. A gente falando em mundo globalizado e tal, todo mundo quer saber como é que está o tempo, como é que está a safra, como é que está a expectativa de produção, e isso é basicamente influenciado pelo tempo e pelo clima. Então, essa história do Juarez pedir para a gente fazer a previsão no programa, eu calculo que pelo menos uns 10 anos atrás aí, hoje tem uma importância bastante grande e também de nada adiantaria a gente estar falando ali se não fosse o pessoal estar colaborando com a gente no interior. Então, nesse dia da meteorologia, eu gostaria de homenagear aqueles que mandam para a gente as precipitações. Aqui choveu 10, aqui choveu 1. Hoje, por exemplo, né, aqui na cidade teve uma chuva bem expressiva, algumas localidades uma chuva moderada e várias localidades não choveu. Então, isso faz com que a gente tenha essa abrangência um pouco maior, essa visão melhor do tempo em todo o nosso município.
Quero aqui aproveitar ainda do momento, também parabenizando, quero cumprimentá-lo, o senhor Salomão Costa. O Ico Costa, acredito que
Salomão Costa, ninguém ia falar,
um dos primeiros a iniciar, né?
Com certeza.
Então, ao cumprimentar ele, também reafirmo esses votos aí de parabéns a todos os envolvidos que trazem tanto a previsão do tempo, também as quantidades de chuva aqui no nosso município.
Ajuda bastante no nosso dia a dia aí, para a gente poder entender como é que está. Até essa questão, choveu em tal localidade, não choveu em tal localidade, vai dar serviço, vai dar colheita, vai dar plantio e assim por diante, né? Então, bastante importante a colaboração dos nossos ouvintes, né? E, em especial aí, né, o seu Ico lá, que diariamente, né, sei lá, eu acho que talvez uns 40 anos já tem os dados da precipitação.
Para 40 anos, verdade.
Andrei, muito obrigada pela sua participação aqui hoje também, né, pelas informações. E a gente convida os ouvintes a acompanhar sempre o Hora do Campo a partir das 8 horas da manhã, de segunda a sexta, aí com o Rinaldo Agotani, né?
Eu que agradeço a oportunidade, a gente está sempre à disposição para o que se fizer necessário. E um bom dia a todos os ouvintes.